Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2020, e a gente dá início aos nossos trabalhos por aqui, a nossa programação com informações sobre o mercado do milho, esse mercado que segue bastante sustentado aqui no Brasil. Um levantamento da Scott Consultoria mostra que esses preços estão com mais de 32% de alta em relação ao mesmo período do ano passado, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, entender um pouco mais das perspectivas para esses preços, para esse mercado, com o Rafael Ribeiro, que é da Scott Consultoria, e vai nos trazer, portanto, mais detalhes sobre isso. Rafael, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer ter você com a gente.
Obrigado, Carla, bom dia para você também e bom dia para todos que nos assistem.
Bom, Rafael, nós temos aí uma manutenção desse suporte, dessa força do mercado do milho, bastante consistente, né? A gente vê que todas aquelas perspectivas de que 2020 seria um ano de preços firmes para o mercado do milho tem se confirmado. E esse levantamento da Scott mostra que esse suporte fica até melhor do que se esperava, não?
Isso, a gente tem aí, como você falou, cara, variações positivas, altas de preços dos três primeiros meses do ano, né? Hoje já estamos falando de uma saca aí já de R$54 na região de Campinas e São Paulo, e esse preço aí é quase 33% acima do verificado no mesmo período de 2019, né? A gente destaca aqui alguns pontos importantes, né? Então a questão do câmbio, que impacta diretamente nos preços das commodities, né? Soja, milho, no caso do milho, então não tem sido diferente, então a gente tem essa valorização do dólar em relação ao real como fator de alta nos preços do milho, mas um cenário de demanda interna bastante firme, né, e com expectativa de crescimento esse ano, que a gente pode até falar um pouquinho dos volumes, ele também chegar a ultrapassar 70 milhões de toneladas em termos de consumo doméstico, e a questão também da previsão de estoques mais ajustados na temporada, né. Hoje a Conab fala em torno de 8,44 milhões de toneladas ao final da temporada 2019-2020, e esse já é o menor volume em estoques finais desde do início da série histórica aí nos últimos anos, né? Um cenário de preços firmes, e basicamente nesse momento que a gente tem de oferta é o estoque de passagem do ano passado, somado ao que está sendo colhido na safra de verão, né? Que hoje representa pouco em termos de volume, e isso acaba também ajudando na sustentação das cotações.
Tá, vamos dividir então a nossa próxima parte da entrevista. Você falou sobre o consumo doméstico e sobre os estoques. Começando com o consumo, esse aumento vem essencialmente do setor ali de alimentação animal, dos granjeiros, ou ele vem também combinado com a produção de etanol que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil, Rafael? Como é que a gente pode entender esse consumo doméstico tão aquecido nesse momento?
A junção é a soma desses fatores que você citou, né, cara? Então a gente tem aí setores como a suinocultura, a agricultura, que em 2019 esse ano tem sido diferente, a gente tem um volume maior para exportação, em função até dessa demanda toda que a gente viu pela China, né? A própria bovinocultura de corte de leite demandando um pouco mais milho o ano passado e esse ano também, né, em função das expectativas melhores, mas como você colocou, o setor de etanol de milho é uma demanda hoje que a gente fala entre 10 e 12 milhões de toneladas de milho, que tem um peso e um papel aí já bastante importante nesse mercado do milho, né? Então essa demanda, só para a gente voltar aí a 2, 3 anos, a gente está falando em torno de 60, 61 milhões de toneladas, né? Na temporada 2017-2018. E hoje já são aí mais de 10...
Rafael? Nós tivemos um probleminha com a ligação com o Rafael Ribeiro, a gente vai refazer essa ligação. Enquanto isso, vamos checar como é que se comportam as cotações, principalmente no nosso mercado futuro aqui no Brasil, né, a B3. Os preços vinham subindo de forma considerável durante toda essa semana e durante os últimos dias. A gente tem esses números para colocar na tela? Temos. Vamos lá, fechamento do mercado de ontem, o mercado está ainda abrindo, começando seus negócios nesta quarta-feira, fechamento de ontem. Veja que o março fechou com R$54,97, 1,4% de alta na B3 ontem, o maio R$49,80, 1,32% de alta, e o julho R$45,10, subindo 0,33%. Setembro recuou um pouquinho, realizou um pouquinho de lucros, R$43,51, lembrando que o vencimento de setembro é um vencimento aí bastante importante para safrinha, né? Nós sabemos que essa é uma referência importante. Mais do que a B3, os preços do indicador CPEA também apontaram ontem, no fechamento de ontem, uma alta considerável de 0,49%, com R$ 53,81 por saca de 60 quilos. Rafael já volta conosco. Rafael, você me ouve bem?
Ouço sim, Carla. Acho que caiu a ligação. Aqui está meio ruim aqui hoje.
Caiu, sem problema, Rafael. Por favor, pode continuar. Você comentava conosco sobre essa questão do consumo interno e dessa junção, né, que vem do setor de ração, de alimentação animal, mas o etanol também ganhando bastante peso nessa questão da demanda aqui no Brasil.
Exatamente. Em 3 anos, aí, desde a temporada 17 e 18, essa demanda interna teve um incremento de 10 milhões de toneladas, né? Ao passo que a produção não teve esse crescimento na mesma proporção, né? Então, um ponto importante, cara, é que apesar aí, da expectativa de uma safra recorde, uma produção recorde na temporada atual, né, 2019-2020, o consumo interno crescendo deve dar uma enxugada nos estoques, e hoje esse estoque aí de 8,4 milhões de toneladas ele é feito com base na exportação de 34 milhões de toneladas de milho na temporada atual, né, que também pode ser revisado para cima, considerando aí o cenário atual hoje de câmbio. Então, no segundo semestre desse ano, a gente vai ter um volume até maior do que o previsto inicialmente, que poderia enxugar ainda mais esses estoques internos.
Rafael, essa questão das exportações é uma questão que chama bastante atenção esse ano, depois de 2019, quando nós tivemos um recorde de exportações, e agora a gente pode, então, ter esse volume aí considerável, também muito forte, de 34 milhões. Como é que é a avaliação da Scott, a sua avaliação como analista desse mercado, para essas exportações? A gente tem espaço e força, competitividade para alcançar esse número?
Sim, né? Destacando que o Brasil hoje, os maiores volumes do mercado de milho ocorrem no segundo semestre, então a partir de julho, agosto, com a colheita da segunda safra, e como a gente tem maior disponibilidade, né? Se a gente voltar também nas previsões iniciais, nas estimativas iniciais para a temporada passada, que a gente exportou mais de 40 milhões de toneladas, elas também falavam em um volume menor que foi sendo indicado para cima, né? Então, considerando a questão do câmbio, a demanda mundial aí, firma, a gente tem possibilidade desse número também ser revisado para cima. E por mais que a gente tenha aí uma produção recorde esse ano, esse incremento na oferta não deve ser maior do que essa demanda interna e também possivelmente para exportação, né? Agora, um ponto importante, cara, só com relação às exportações, em fevereiro o volume caiu, em março agora também deve seguir caindo, então conforme avança a colheita da soja, a tendência natural aí que os embarques de milho recuem, né, e as exportações de soja aumentam. O Brasil volta a exportar no segundo semestre, já com a colheita da segunda safra e maior disponibilidade interna.
Tá. Rafael, essas baixas nos volumes embarcados nesses primeiros meses do ano, elas não têm força para provocar uma pressão sobre as cotações, né? Diante justamente dessa questão da força do consumo interno?
Exatamente. Então, tanto a questão da demanda interna que precisa, né? Essa baixa disponibilidade no momento, como eu falei, é basicamente estoque de passagem, mais do que está sendo colhido na safra de verão. E a questão do câmbio também, acima de 4,50, ele impacta bastante nos preços das commodities, né? Com relação a fevereiro, são os últimos mínimos consolidados, cara, só para a gente mostrar o tanto que caiu aí a grandeza dessa queda, né? Uhum. A média diária exportada em fevereiro desse ano recuou 81,5% na comparação com janeiro, né? E foi 75,9% menor em relação a fevereiro do ano passado. Então, apesar dessa queda, a gente tem aí esses outros fatores dando sustentação, né? E, historicamente, o Brasil não é um grande exportador de milho no primeiro semestre, igual a soja, aí, o carro-chefe, entrando na safra de verão, e os embarques de soja ganham força a partir de fevereiro, conforme avança a colheita.
Certo. Rafael, essa questão dos estoques também é uma situação que chama atenção, porque, como você falou, pode ser um dos menores aí da história, ou talvez o menor volume estocado da história. Como é que o consumidor, como é que os compradores têm se comportado diante disso? Eles têm garantido ali compras, inclusive compras antecipadas, com ofertas da safrinha já, ou eles têm aproveitado ali algumas reações de retração dos preços, mesmo que sejam momentâneas? Como é que tem sido o comportamento do comprador diante desses preços tão elevados?
Olha, essa é uma questão que varia bastante, né? Tem função do planejamento, a estratégia de cada empresa, de cada sistema de produção, mas a gente tem hoje aqui clientes que já anteciparam essa compra em meados de 2019, no segundo semestre do ano passado, está trazendo aí o milho que é adquirido ao redor de R$38, R$40 por saca, considerando a região de Campinas como base, e tem gente que está aguardando agora, provavelmente, para comprar mais na boca da safra, no início da colheita da segunda safra, a gente deve ter uma pressão de baixo. Né? Agora, a questão é quem precisa comprar para a utilização do grão nesse meio tempo, até junho, julho, quando a colheita começa, da segunda safra começa no país. Aí, com certeza, está se deparando aí com preços mais altos. Como a gente falou, essa alta está acima de 30% na comparação anual. Né? Então, depende da estratégia da empresa, a gente tem exemplos aqui no meu escritório de pecuaristas, né, que são aí do lado do consumidor, como você falou, que está mais tranquilo com relação ao milho, já tem milho aí, pelo menos até meados do segundo semestre deste ano, em função dessa estratégia de compra antecipada. Agora, tem gente que está indo ao mercado e reflete nessa demanda aquecida que a gente tem falado e comentado como um fator de sustentação.
Rafael, da mesma forma, como se comportam os produtores, os vendedores nesse momento? Né? A gente sabe que o produtor de milho, muitas vezes é o produtor de soja, que está concluindo a sua colheita para dar início, então, ao plantio do milho safrinha e precisa aí criar suas estratégias de comercialização, de logística, né? Como é que o produtor está se comportando diante disso e, principalmente, diante dessas perspectivas da segunda safra?
Ah, isso é interessante, então, né? Se a gente pegar os dados de Mato Grosso, Paraná, sete regiões produtoras, a gente viu que a comercialização do milho 2019-2020
A gente teve uma pequena falha novamente, né, na ligação com o Rafael. A gente vai tentando refazer essa ligação. Até esse momento, as informações que nos foram passadas pelo Rafael foram as seguintes. O Brasil tem aí a perspectiva de concluir 2020 com um consumo interno de 70 milhões de toneladas de milho. Veja, trata-se de um consumo muito forte. Isso é a combinação do setor de proteína animal, de uma forma geral, os granjeiros, os pecuaristas, a produção de ovos, que também está num momento muito forte, muito positivo, ao lado também do aumento da produção de etanol de milho aqui no Brasil. A gente sabe que o número de usinas em andamento, já processando esse milho para a produção do combustível, aumentou, né? E a perspectiva é de que em 2020 a gente tenha uma produção maior de etanol de milho aqui no Brasil. Tudo isso combinado, então, deve culminar nesse consumo doméstico de 70 milhões de toneladas, um consumo fortíssimo. A Scott estima que as exportações brasileiras de milho alcancem 34 milhões de toneladas e podem ainda ser revisadas para cima. Nós tivemos uma queda nos embarques em fevereiro, uma queda considerável. O Brasil embarcou apenas 346 mil toneladas. O Rafael pontua que a gente pode ter mais uma vez em março volumes também baixos embarcados, isso porque a soja toma mais espaço nos portos nesse momento, à medida em que a colheita avança, a oferta para ser embarcada de soja é maior nesse momento. Então, no segundo semestre, o Brasil deve voltar a embarcar bastante milho e essas exportações que estão aí inicialmente estimadas em 34 milhões de toneladas poderiam ser revisadas para cima e o Brasil, assim como em 2019, exportar bons volumes. Essa é a análise do Rafael e da Scott Consultoria até esse momento. Nós tivemos também a informação de que temos aí preços mais de 30% maiores do que no mesmo período de 2019. Os compradores tentando aproveitar ali os momentos que o mercado consegue dar uma baixadinha e tudo mais. Então, muitos também já garantiram as suas compras antecipadamente, assim como os vendedores também já fizeram ali boas estratégias de comercialização para a soja e para o milho, para aproveitar essas oportunidades que o mercado traz. E com isso a gente tem preços ali acima de R$ 54,00 por saca, se a gente observar base Campinas, né? Então são preços bastante, bastante bons. Se a gente vai para praças do Paraná, do Rio Grande do Sul, a gente tem preços ali na casa de R$ 47, R$ 48, R$ 49, até R$ 50,00 por saca. O Rafael está de volta conosco, certo?
Exatamente, hoje está difícil, pessoal, me desculpe.
Imagina, Rafael, imagina. A comunicação no Brasil, infelizmente, ainda é um problema, né? A gente ainda tem algumas fragilidades, não se preocupe.
Tá certo, vamos lá.
Você estava me falando sobre o comportamento... Pois não, por favor.
Da comercialização, né? Então a gente vê esse movimento aí de mais...
Hoje realmente está difícil a gente conversar com o Rafael. A gente sabe, o Rafael está lá no interior de São Paulo. Às vezes a comunicação, o sinal tá difícil e tudo mais. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar por aqui a nossa entrevista. A gente vai colher mais informações com o Rafael. A gente sabe da disponibilidade que o Rafael sempre tem com Notícias Agrícolas, mas ele trouxe as informações principais, as informações mais importantes. Ele ia pontuar também a questão do câmbio. A gente vê mais uma vez o dólar subir nessa quarta-feira, R$ 4,51, uma pequena alta de 0,04% na abertura dos negócios. A gente vai continuar monitorando tudo isso e vai trazer o Rafael novamente para trazer mais informações sobre esse mercado, mercado de milho, também da visão dos compradores, né, pecuaristas, granjeiros e tudo mais, que é o papel da Scott Consultoria. Mas a gente fica por aqui com esse boletim. Na sequência, a gente tem mais, a gente tem acompanhamento de safras. Hoje a gente ainda vai para a Argentina entender como é que está a situação por lá. Então continue conosco que a gente volta já já.